Mas quando fala assim, ah, meu QG tem 30 anos de experiência.
Já.
Eu já fico com os dois pés atrás.
É aí que entram os maiores defeitos, os maiores problemas, as maiores perdas, fruto de, muitas vezes, falta de conhecimento, fruto de, muitas vezes, aquele amor ao processo tradicional.
Pois você está falando dessa questão de quimosina de três gerações. É uma coisa que eu não sabia. Eu estou dentro de fábrica, a gente conversa o tempo todo, eu estou dentro de fábrica o tempo todo, eu não sabia, isso é novo para mim.
Filava e voltava para filar de novo.
E o que acontece com esse lado de cima específico?
Fechou.
Fala pessoal, vamos iniciar mais um episódio do CashLack e hoje com um assunto polêmico, importante e que pouca gente, poucos laticinistas aí dão extrema importância, a devida importância. Vamos falar aí de erro na produção dos queijos mais comuns aí que a gente vê nos laticínios onde a gente visita. E hoje a gente está com a dupla dinâmica aqui, a dupla da CONSULAC que faz sucesso por onde vai. Estou com o Wilson, nosso diretor administrativo aqui da CONSULAC, e hoje nós estamos recebendo aqui na sede o nosso diretor técnico de produção, Éder Mesquita. Esse Éder, toda vez que aparece no Instagram, tem bomba, viu? Ele fala aí das principais dores que hoje o mercado sofre e que gera prejuízo, né, Éder?
Sem dúvida. Já vai tratar daquele assunto que realmente traz grandes revelações e também soluções.
Soluções. A gente agradece e a gente sabe que sua vida é corrida lá.
Bastante.
Acabou de chegar de Turmalina, atendeu o nosso.
Isso, está atendendo um cliente.
Lá, né? A gente acabou de chegar do Paraná, né, seu Wilson?
Acabamos de chegar do Paraná, vamos gravar esse podcast aqui, que o pessoal está passando bastante dificuldade aí com nas linhas de produção e estão negligenciando muita coisa.
Bastante.
Vamos tentar clarear a vida do povo aí. Porque tem muita gente que está falando assim, cara, eu não entendo como é que fulano está vendendo o preço que ele está vendendo.
É muito
Você
comum.
Você escuta isso muito, né?
É muito comum.
Como é que ele vende o preço que ele está vendendo e eu não tô, eu, o meu custo é o preço que ele está vendendo?
É.
Eu falo, cara, você não tem eficiência na produção. E muitas das vezes está errando no processo.
Sem dúvida.
Né? Lá dentro do processo de fabricação, que é a maioria dos casos. E eu acho que a gente deveria começar a falar sobre o principal queijo que é produzido hoje, que é a grande dor.
Sim.
Tem gente que fala assim, olha, você só fala de mussarela, mas como é que você não fala se todo mundo produz a danada da mussarela?
É impossível de ter um podcast como a gente está aqui hoje e não falar de mussarela.
Sim.
É impossível.
Sim.
É o queijo mais produzido no Brasil e, inclusive, é o queijo que tem maiores problemas também.
E é o queijo que não aceita, né? Que não aceita margem de erro, né?
Não aceita. O problema é que a gente escuta assim, ah, mas eu faço mussarela, minha mussarela sempre deu certo. Eu não tenho dúvida, eu só tenho dúvida se essa mussarela é ou não rentável para o laticínio.
Deixa eu fazer uma primeira pergunta inicial aqui. O que, no seu ponto de vista, na sua concepção, os laticínios mais negligenciam no caso da mussarela? E outro ponto, e onde eles mais perdem dinheiro?
Sim. Bom, no caso da mussarela, né, a gente vai começar falando, os três pilares mais importantes para você ter um produto de qualidade e com um custo dentro do aceitável, a gente fala de matéria-prima, a gente fala de ingredientes e a gente fala de processo. E aí que entra, né, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o maior problema está nas duas situações últimas, nas duas últimas situações, ingredientes e processo. Qualidade é problema? É. Mas isso é de todo mundo. Todos
você fala qualidade de leite, no caso.
Qualidade do leite. Uhum. Todos os laticínios no Brasil enfrentam dificuldades com qualidade, iguais em todos. Agora, a questão ingrediente e a questão processo, a gente não pode falar que é igual.
Cada laticínio
porque cada um tem o seu.
Uhum.
E é aí que entram os maiores defeitos. Os maiores problemas, as maiores perdas, fruto de, muitas vezes, falta de conhecimento, fruto de, muitas vezes, aquele amor ao processo tradicional.
Cara, acabei de escutar isso.
Não,
acabei de escutar isso.
É uma das piores coisas que eu escuto. Uma das piores coisas. Porque o processo de fabricação de queijo muda. Há 25 anos, quando eu comecei a trabalhar com laticínio, O processo de fabricação de mussarela não tem nada a ver com o que acontece hoje. E se eu ficasse com amor aquilo que eu aprendi naquele período e fosse aplicar hoje,
deixa eu te falar uma coisa.
Fora do mercado.
Sim. Você acha que algum laticínio, você acha que algum laticínio ele tem um processo de mussarela tão específico que só ele fabrica?
Não. Não acho.
Você escutou falando essa semana, né? Sim. Eu estou te perguntando isso. Que eu tive um cliente há pouco tempo e ele não é amor danado com queijo. Só que assim, é natural da gente, eu acho que até falo um pouco nisso, eu não estava dando ibope nenhum nessa questão. Ia falando, não, porque meu queijo. E aí eu falo, não, mas aí a gente faz dessa forma e tal, por causa do projeto.
Sim.
E não, mas o meu queijo. Aí eu paro e falo, deixa eu te falar, amigo. Seu queijo tem nada de diferente dos outros queijos, não? Tem? Eu falo, tem não. Você que acha, você tem amor ao queijo. Mas não é não é diferente.
E no entendeu? Caso era uma mussarela.
É, mussarela. Falei, não é diferente. Mas como assim? Falei, não, é porque você está apaixonado com seu queijo. É. Pega outro queijo, coloca na sua embalagem, manda lá pro mercado, lá para você ver se não vão falar que... Pode falar que tem uma pequena diferença, se o queijo mudou alguma coisa, mas não vai alterar.
E existe muito essa desculpa. Né? E infelizmente eles acreditam nela.
Sim.
Muitos acreditam. Não, realmente o meu queijo é diferente. O pessoal lá do mercado fala que o meu queijo é muito melhor que o outro.
Isso eu falo.
Cara, é uma opinião assim...
Vou falar um ponto aqui. Qual que é a finalidade da mussarela?
Fatiar e derreter.
Indiferente de qualquer coisa?
Hoje no Brasil é isso. Não adianta. É fatiar e derreter. São as características funcionais mais importantes da mussarela. Ah, mas a mussarela é saborosa. Raramente isso vai fazer diferença para quem vai comprar.
Uhum.
Muitas vezes a aplicação da mussarela é como ingrediente. E como ingrediente, no determinado prato, no determinado produto que vai ser fabricado ali, tem outros componentes que promovem muito mais sabor do que a mussarela.
O sabor não vai ser a diferença ali, né?
Não vai ser a mussarela, né? O sabor que vai determinar.
Sim.
Ó, pessoal, hoje esse podcast vai ser um podcast papo franco, direto, para desmistificar muita coisa. Eu acho que tem que ter muita atenção de quem tá aí do outro lado assistindo a gente, porque isso. O que a gente fala aqui... Não é um achismo, não é uma coisa que... Não é uma opinião. Não, nós estamos há 20 anos mexendo com isso aqui.
É isso aí.
Aí o Ed entra em indústria todo dia, eu entro em indústria todo dia, a gente vê vários processos de mussarela diferente do outro, né? E tal. Só que na maioria dos casos, o que eu vejo, e você vai falar sobre isso, é ineficiência.
Muitas.
Ah, o meu processo é diferente. Não é como o meu processo é totalmente ineficiente. Aí, não é isso que...
É justamente isso que acontece. Quer diferenciar o processo, mas de forma talvez incorreta, não buscando aquilo que realmente deveria de buscar para...
É fazer o básico bem feito, né?
O feijão com arroz
bem feito, exatamente.
Tem um resultado muito melhor.
É um produto que a gente não pode inventar a moda.
Não dá para inventar. Não dá para inventar. E eu já vi muito.
Não, eu tô
falando. Já vi muito. Do pessoal querer... Não, mas o meu processo faz assim, assim, assim. O Wilson já acabou de falar isso. Mas às vezes coisas absurdas, né? E aí a gente tem que contar um caso. Que com certeza
é o clássico. Mesmo, cara.
É o clássico da pessoa falar: o meu queijo é especial e ele queria fazer um processo de filagem duas vezes.
É isso que eu pensei. Aqui.
Filava e voltava para filar de
que
novo.
Isso?
É importante você falar sobre isso. O que aconteceu com esse laticínio específico?
Fechou. Quebrou, né? A gente tem que
conta o caso todo
ele
aí.
Ele quebrou. Né? Esse era um cliente que ele. Gostava tanto do queijo dele que ele considerava o queijo dele totalmente diferente dos outros. E era, né? Com certeza era um queijo diferente. Né? Dando prejuízo atrás de prejuízo.
Não pro lado bom.
Mas o processo era cheio de falhas e mesmo depois que a gente conversou, mostrou todos os problemas que existia, é o meu queijo.
Eu quero que continue. Esse cliente, o Ed citou aqui, para quem não pegou, ele filava mussarela duas vezes.
Duas vezes.
Eu fui nesse cliente, mas ele também foi. E assim, era uma paixão com queijo incondicional. Só que o mercado queria pagar o mesmo preço dos outros queijos que estavam lá.
Não tinha diferenciação de preço. Né? Não existia. Na cabeça dele existia um queijo diferente. E no mercado era um queijo como qualquer outro.
E você lembra qual que era o rendimento dele?
Se eu não me engano, passava de 11.
Mas que isso, gente?
Passava de 11.
Levando em consideração, você vai dar seu ponto de vista. Meu ponto de vista é que hoje não, você não tem margem para trabalhar com mussarela com rendimento menor que 9,5, maior que 9,5.
Sim. Não tem. Não é possível, né?
E o mercado não vai te pagar por esse diferencial. Ah, tem um sabor diferente. Não, eu acho que não vai pagar.
Não paga e não está interessado, até porque, gente, é o que eu falei. A mussarela no Brasil, ela tem que derreter e fatiar, e é muito claro por isso. Ela é usada como ingrediente. Você come mussarela na sua mesa?
Não. Eu compro para fazer um misto.
É, aí no caminho fazer... você coloca um
presunto,
você coloca
uma parmegiana,
entendeu? Então, assim, isso não é determinante. Essa ideia de que a minha mussarela é mais saborosa que a outra, ela não está alinhada com os conceitos que a gente tem hoje de produção, de alta produção. Então, assim, ficar levando em consideração que o sabor é melhor...
Não vai fazer
é uma paixão que não vai trazer resultado. A verdade é essa.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu já não deixo você falar. Não, não vai dar jeito, porque tipo assim, é muita coisa que não tem para conversar. Marcela briga comigo, não deixa falar.
Toda vez que você desliga essa câmera, você é Wilson, você não deixa eu falar, moça.
Qual queijo se enquadra nessa mesma característica que você está falando da mussarela, que é um produto que... Não é que não importa a qualidade, né? Tem que ter qualidade, mínimo de qualidade, mas que não tem diferencial. Queijo não. Prata, a gente quadra nisso?
Basicamente é a mesma situação. Mas o queijo prata tem uma diferenciação que ele realmente precisa ser maturado. Então, dependendo do fermento que usa, a gente tem sabores, né? Aromas variados. Então, ele talvez não encaixe nessa mesma nomenclatura, nesse mesmo tipo de queijo. Que não importa o sabor dele, importa as características funcionais. Apesar de que o queijo prata também precisa de característica funcional. Ele precisa também derreter e fatiar. Aqui no Brasil tem essa ideia também do queijo prata.
Mas os outros queijos, Minas Padrão...
Minas Padrão, né? Queijos normalmente que a gente coloca fermentos que vão promover aroma, sabor... Aí sim, eu concordo. Aí. Você tem que ter amor nesse queijo, sim. Porque esse queijo é próprio. Por isso que os queijos hoje... queijo hoje é autoral, tem tanto valor de mercado.
Sim, sim, sim.
São sabores diferenciados. Aí sim, o queijo que eu faço é diferente do queijo que você faz. Mas porque você manipulou ali, existe uma manipulação de fermento, de processo, e tá vendo que entra os dois? Sim. Os dois itens que eu falei que são os maiores problemas? Aí sim, nesses dois itens lá, o processo, o tipo de ingrediente que você está usando, vai te promover um queijo com um sabor diferenciado.
Mas esse queijo também permite essa margem, né?
Permite essa margem.
De mudar o processo, cada um...
Hoje a gente vê aí queijos artesanais, né, autorais, com valores, assim, de mercado exorbitantes.
Sim,
queijo premiado. Mais do que eu.
Sim.
Até mais.
Tem, né? Mais.
A gente tem um queijo aí, eu não me lembro o nome, mas, se eu não me engano, ele é vendido hoje a quase R$400 o quilo.
É.
Produzido em São Paulo. É claro que assim, isso é um preço lá no importe que está vendendo.
Mas...
Não o fabricante, mas se chegou a R$400 no tem distribuidor, procura, né? É porque tem uma procura muito grande. Né? E ele é realmente diferenciado, um queijo,
sim,
né, único. Pequena produção, mas de valor agregado muito alto.
Sim, sim.
E até o público é muito específico também. Muito específico. O lugar que ele vai colocar esse queijo. Que é uma coisa assim, é uma coisa que eu falo muito, sabe? Assim, eu acho que um ponto inicial aí do proprietário do laticínio é entender o público.
Isso.
Eu acho que a grande maioria não entende o público que quer atingir. E eu acho que todo mundo tem um sonho, que eu vejo, que muita gente tem esse sonho, tipo assim, eu vou começar a produzir produto CD, mas eu quero chegar no produto A. É. Você tem que ter um objetivo como marca. Ou você vai para o CD, ou você vai para o A, mas você vai de cara nisso aqui.
Dedica, tem foco.
É o que você falou, vai vender pouco, porque o pouco A é uma grande minoria, não é uma maioria. Você vai vender pouco, mas valor agregado. Enquanto o CD, volume, mas aí você tem que ser competitivo.
Muito.
Que é aí que nós vamos entrar nos grandes problemas hoje dos queijos.
Isso.
Que é, por exemplo, mussarela que não derrete, não, que não fatia. Quais são os principais pontos que você vê de mussarela que não fatia?
Quando a gente fala assim, esse defeito específico de não fatiar, ele tem causas variadas, né? E algumas totalmente contrárias das outras. Eu falo porque, por exemplo, a mussarela não pode não fatiar, porque ela está mole e o pessoal fala que ela embucha ali na fatiadora. Ou ela pode não fatiar porque ela está quebradiça e vai fatiar, sai só o fiado.
Esfarela, sim.
Esfarela todo. Então, assim, são causas diferentes. Mas para o mesmo tipo de defeito, né? O pessoal fala, a mussarela não fatia. Mas por quê? Qual o motivo de não fatiar? E aí as causas são diferentes e as soluções também. Né? É muito importante, quando a gente fala assim, a minha mussarela não fatia, no mínimo, entender quais são as características físico-químicas da mussarela. O que ela tem de umidade, o que ela tem de gordura, o que ela tem de UMD. São pontos importantes para que a gente consiga definir a causa de não fatiar. Né? Normalmente, quando ela está quebradiça, com certeza tem uma relação direta com falha, por exemplo, de padronização do leite, no processo, às vezes está secando muita massa, vai provocar a mussarela ficar quebradiça, além de outras situações. Mas quando ela está não fatia porque ela está embuchando, sim, aí já pode ser o contrário. Teor de gordura muito elevado, teor de umidade muito elevado.
Ela fica muito mole.
Fica muito mole, sim.
Qual que é o teor de gordura ideal a nível Brasil? Porque eu sei que cada lugar tem sua particularidade, mas vamos falar a nível Brasil.
Ó, nós vamos falar de uma mussarela que atende o mercado de maneira geral. E isso hoje mudou muito. Se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu te falava um número e hoje eu te falo outro. Uhum. Com o avanço da tecnologia hoje, a gente tem ingredientes hoje onde a gente consegue reduzir o nível de gordura numa mussarela e manter essa característica que eu falei de fatiar sem problema. Você viu que eu falei que teor de gordura baixo pode provocar, né, da mussarela ficar quebradiça?
Fica, uhum.
Só que hoje, para uma mussarela de alto rendimento, a gente consegue diminuir esse teor de gordura e manter essa característica
e não ficar quebradiça.
Inalterada. Né? Então, assim, hoje o teor de gordura da mussarela ideal, ele vai ficar ali entre 21% e 24% de gordura. Há um tempo atrás, se você me perguntasse, era 24% a 26%.
Isso, a gente está tratando de um leite de qual percentual de gordura?
Um leite com percentual de gordura de 2,5%.
2,5%.
2,5% de gordura.
Mas aí o rendimento, nesse caso, não vai ser um rendimento mais elevado?
Essa é a primeira coisa que o pessoal fala, mas se eu fizer isso, eu não vou ter um rendimento. Não. Não vai. Ele vai ficar dentro da margem ali aceitável de 9,5%, em muitos casos, beirando muito próximo de 9%. Aí sim entra o processo, até aquela primeira parte que eu falei com vocês, de qualidade do leite. Aí ele vai influenciar totalmente
diretamente.
Porque aí nós estamos falando, quem faz uma mussarela nessas características, ele utiliza ingredientes de alta tecnologia e equipamentos que promovem isso. Então falta só o fator qualidade.
Tá. Vamos lá na parte dos ingredientes que você está falando. Eu vou te falar o que eu escuto e você vai rebater. Eu uso um coagulante 100% quimosina. Marcas
variadas
aí no mercado aí que... Eu estando usando um coagulante 100% quimosina, é certo que eu estou usando um coagulante de qualidade?
Depende qual que a gente está comparando, né? Que isso vai ser uma comparação. Né? Ah, eu estou usando 100% quimosina, mas eu melhorei a qualidade comparada ao quê? Se você está usando um coagulante, né, à base de pepsina, renina e passa a usar um coalho, por exemplo, e passa a usar um 100% quimosina, com certeza você vai melhorar. Mas isso não quer dizer que você está utilizando melhor que a tecnologia pode te oferecer hoje em dia.
Pois é, mas é isso que é a questão. Os coagulantes 100% quimosina, tem diferença de marca para marca? É isso que é?
Tem muita diferença de marca para marca.
Então não quer dizer que eu estou usando um coagulante 100% quimosina, que eu estou usando o melhor dos mundos.
Talvez, até a gente mesmo, a gente sempre fala isso, né? Ah, você tem que usar um coagulante 100% quimosina. Todas as marcas hoje têm coagulante 100% quimosina. Uhum. E não são iguais. Né? Então, assim, isso é mais uma vez inovação de tecnologia. Para vocês terem ideia, quimosina hoje, nós estamos na terceira geração de quimosina. Então, quando fala 100% quimosina, o pessoal às vezes está usando quimosina de primeira geração e é 100% quimosina.
E quais são as diferenças dessa geração?
Especificidade. Só uma palavrinha complicado, mas ela lindo. Determina tudo. Por quê? A tecnologia ela vai tornando cada vez mais específico a quebra da proteína. Para a gente fazer o queijo, fazer essa quebra, é importante no local certo. Na cadeia de aminoácidos ali, existe um ponto certinho onde que deve acontecer a quebra para que a gente tenha o melhor resultado possível. E não tenha resultados de sabor amargo, que era muito comum com coalho.
Na época do coalho, né? Eu lembro.
Coalho, bovino, né? Dava muito problema de sabor amargo. Então, assim, essas quimosinas, elas foram sendo cada vez mais aprimoradas. Então, elas são uma enzima que está mais específica. Ela vai ali e faz o corte na cadeia no ponto certo. Então, a de primeira geração, ela foi muito eficiente? Foi, comparado ao coalho. A de segunda, mais eficiente do que a primeira. E a de terceira, mais eficiente do que a segunda. E é isso que torna ela melhor. Porque ela quebra no ponto certo, te traz melhor aproveitamento dos componentes do leite, né? E aí é dos componentes inteiros, porque se quebra no ponto certo, você consegue reter não só a proteína, mas como a gordura e como a água, né? Os três componentes básicos do queijo, né? Então, quanto mais específico ela for e conseguir quebrar no ponto certo, mais retenção de componentes, mais cifras de transição do leite para o queijo. Por isso que é tão importante a gente entender isso. Então, não quer dizer que é 100% quimosina, que a gente já está livre de problema.
Isso justifica, é certo falar que isso justifica, então, o valor dos coagulantes? Porque eu vejo valor, sem, valor de coagulante 100% quimosina, às vezes 50% mais barato do que determinada outra marca. Marca até que eu vejo muito cliente que se atende aí, né, que é uma orientação sua.
Uhum.
Ah, não, essa tal marca aí é muito mais caro. Então, a justificativa seria essa?
Sim. Tem essa justificativa, mas a gente tem que pensar o seguinte, tem também o valor da marca. Tem muito coagulante, por exemplo, que tem mais marca do que, de fato, resultado.
Entendo.
Isso está embutido no preço, isso é lógico, a gente compara, a gente consegue perceber que existe ali a marca sendo valorizada. Quimosinas de terceira geração, de fato, são restritas as empresas que têm disponível hoje no Brasil. São restritas. Nem todas conseguem ter a quimosina de terceira geração. E das que a gente tem disponibilidade, realmente o resultado é diferenciado. Porém, tem algumas que têm um preço até 3 vezes mais caro.
E justifica?
Muito dos casos, não. E por que eu estou falando muito dos casos? Em termo financeiro, se for comparar só o termo financeiro de quanto que eu vou pagar, não compensa. Porém, tem detalhes. Por exemplo, a gente tem quimosinas hoje que tem o tempo de coagulação é reduzido em muito. Isso é uma vantagem gigantesca para quem produz várias queijomates por dia.
Sim.
Se você reduzir ali a cada coagulação, reduzir 10 minutos, uma empresa que faz 10 queijomates, 20 queijomates por dia, é muito tempo. Então, muitas vezes, a opção para aquela quimosina não é simplesmente pelo fato dela ser mais cara ou mais barata no custo para comprar, mas pelo benefício que ela traz. Além do resultado, né, de rendimento, ela trazer uma redução do tempo de coagulação. Isso talvez hoje é uma coisa que o pessoal não observa e acha que é normal. Ah, vou colocar lá para coagular. Inclusive, tem um erro gravíssimo nisso, né? Coagula por tempo. Quanto tempo você gasta para coagular? 40 minutos.
Você tem que olhar o ponto, né?
Ele não olha o ponto.
Uhum.
Né? Ele não observa se a coalhada está naquele ideal. Ele simplesmente espera 40 minutos, vai lá e corta. Se está mole, se está firme, ele não quer nem saber. É 40 minutos.
Sim.
E hoje, a tecnologia é tão importante que hoje já tem equipamento para determinar isso.
Que é o CoagSense.
CoagSense, CoagTrack, são equipamentos específicos para identificar o ponto ideal de corte. Eu participei de uma produção onde a gente, testando o CoagTrack, a coagulação ocorreu com 17 minutos. Nenhum, e nesse treinamento tinha vários QGs, nenhum dos QGs acreditou, porque para eles estava muito pouco tempo.
Sim.
17 minutos a coalhada estava firme, no ponto, ideal para corte. Tanto que cortamos e o queijo foi perfeito. Né? Então, assim... É...
Só que esse equipamento que está ainda muito distante dos fabricantes hoje médio no Brasil, né?
Sim, com certeza, com certeza. Mas assim como a Quimosina um dia esteve também.
Você acha que isso vai popularizar?
Vai popularizar, com certeza.
Você acha que tem esse equipamento ele pode baixar o custo no decorrer do tempo? Que hoje é o quê? O 400 mil, um equipamento desse?
Em torno de 400 a 450 mil reais.
Sim.
Isso é um equipamento simples, né? Quando você vai colocar ele em linha de produções na Queijomate, vai aumentando o valor aí. Mas tem uma tendência muito grande disso popularizar. Tecnologia sempre foi assim.
Sim.
Quando ela surge, ela tem, né, um valor muito mais elevado, até porque é novidade, traz um resultado que ninguém tem. Aí logo em seguida já começa a aparecer os concorrentes.
Isso tem patente também, alguns, né?
Ah, alguns têm patente.
Até quebrar a patente.
Quebrar a patente. Vencer, né, o prazo ali estipular, aí já começa a aparecer outras alternativas, com certeza vai diminuindo, né, o custo de aquisição deste tipo de equipamento. Mas, assim, o Lutzim precisa de estar atento a essa situação também. Porque o equipamento é importante? É. Mas o queijeiro bem treinado, ele faz isso. Ele consegue identificar que o leite coagulou com 17 minutos. Mas aí tem que ser queijeiro. Não pode ser o cara que vai lá e coloca lá, vou marcar aqui, não sei lá, quanto tempo que ele vai gastar, 40 minutos,
40
aqui
minutos
eu
vou
cortar. Isso não é um queijeiro. Ele não conhece a massa. Né? A gente fala, o queijeiro tem que colocar a mão na massa. E de fato, colocar a mão na massa mesmo. Aí ele vai entender esse tipo de situação. Ele vai conseguir identificar que aquela quimosina que ele está usando, ela de fato é diferente, porque o tempo que ela gastou para formar o gel é menor do que aquele outro que ele estava utilizando.
Isso aí a gente bate na tecla do processo.
Processo.
Né? Processo bem definido, bem acompanhado.
É um queijeiro que tenha... eu não digo nem experiência, cara, porque isso é uma coisa que assim, é importante, mas falar que o cara consegue fazer o melhor queijo do mundo porque ele é experiente é mentira.
Pra te falar a verdade, eu tenho um receio quanto a isso.
Não é a verdade.
Pode,
né,
falar quando fala assim, cara, com muito respeito a todos os queijeiros.
Sim.
Mas quando fala assim, meu queijeiro tem 30 anos de experiência.
A gente já.
Eu já fico com os dois pés atrás, por quê? Cara, e a primeira pergunta que eu faço: qual foi o último treinamento que ele fez? Esse ano ele não fez, não. E ano passado? Não lembro.
Também não.
Então, assim, você trouxe um negócio importante, que a gente tem que refletir sobre isso muito hoje no setor. Experiência, eu acho que já foi o tempo dela. Ela é importante,
sim,
mas já foi o tempo. Nós estamos tanto em evolução que se o cara não passar por um treinamento pelo menos a cada 6 meses, eu acho que ele está deixando dinheiro na mesa e está bem aquém do mercado.
Mas estou falando de coisas aqui, que eu te garanto que grande parte das pessoas que vão nos assistir nunca tiveram acesso. A gente está falando aqui de um sistema para determinar ponto de corte na coalhada. O cara fala, isso não existe.
Sim.
Nunca ouviu falar.
Tem nem noção do que isso acontece. Né? Esse é o problema. Né? A tecnologia chega e o cara simplesmente, não, isso aí não vai funcionar. Arruma desculpa para não implantar e fica para trás.
Cara, eu vou compartilhar umas coisas aqui. Uns pontos aqui importantes, já que a gente está falando isso. O Ed está colocando a mesma negócio muito importante. Seguinte, ó. Se você tem um queijeiro com menos de 6 meses de treinamento, esse cara está desatualizado. Experiência. Cara, vou contratar um cara porque tem 30 anos de experiência. Meu medo é redobrado, porque o cara não está fazendo um queijo coerente com o mercado. Ele não pode ser o único detentor do conhecimento dentro de um laticínio, porque senão ele não aceita nenhuma outra. É claro que toda regra tem exceção, mas na grande maioria dos lugares que eu entro, quando o cara é detentor, o queijeiro é detentor do conhecimento, ele coloca o laticínio refém dele. E ele não quer que muda nada. Ele não aceita opinião de nenhuma pessoa que venha de fora, de nenhum treinamento que ele fez, porque ele aprendeu daquele jeito. ele quer manter aquela tecnologia e ele não quer repassar aquilo para ninguém, para ele ser um ser insubstituível dentro daquela cadeia. É. Se você é dono de latino, você tá escutando esse podcast, e tem uma pessoa desse tipo, cara, eu iria acender um sinal vermelho.
Sim.
Porque você está deixando dinheiro.
E provavelmente não consegue nem mensurar que isso está acontecendo.
Ó, por exemplo, você está falando essa questão de quimosina de três gerações. É uma coisa que eu não sabia. Eu estou dentro de fábrica, a gente conversa o tempo todo, eu estou dentro de fábrica o tempo todo, eu não sabia. Isso é novo para mim. Agora você imagina um cara que está lá no interior, do interior, que só está lá na micro região dele ali, não assiste nada, não faz um treinamento. Onde que esse cara está? E, no meu ponto de vista, o que transforma a indústria é conhecimento. No meu ponto de vista, não. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso não é nem certeza. Ponto de vista, certeza.
É certeza.
Porque se você não levar capital intelectual para dentro do seu negócio, o negócio tende a fracassar.
E tem uma outra situação, isso, que às vezes a pessoa assim, mas eu tenho conhecimento. Tá, você carrega uma bagagem de conhecimento, mas o conhecimento, ele se transforma dia a dia.
Exatamente. Todo dia muda.
Né? Aquilo que você falou da questão de 6 meses sem nenhum treinamento, ele já está desatualizado. E é verdade. Tá? Então não adianta falar assim, eu conheço, eu sei fazer o queijo. Se você não se atualizou, aquele modelo de processo que você iniciou já não é suficiente mais para garantir que você vai fazer um produto de boa qualidade. E principalmente, né? Porque de boa qualidade, na maioria das vezes, o pessoal consegue fazer. Mas principalmente que tenha custo aceitável. Não adianta você fazer uma mussarela e gastar 12 litros por quilo e falar, minha mussarela é excelente, fatia e derrete maravilhosamente. É, mas você gastou 12 litros por quilo, você não é competitivo.
Sim. A gente tem que fazer um curso de treinamento de queijo. Sabe, uma vez por ano.
Para reciclar os queijos.
Sim. Para as indústrias mandar os queijos para nós, para a gente fazer. E para dentro da indústria com você, né? E aí, passar a parte teórica, mas também a parte prática.
Isso. Não adianta também a gente falar que só a teoria salva que não salva. Eu falei isso. O queijeiro, ele precisa de ter a experiência de colocar a mão na massa e sentir.
Sim.
Ah, mas hoje a gente tem equipamentos que são totalmente automatizados. Em tese. Existe uma pessoa por trás ainda, avaliando ainda.
Sempre vai ter que...
Né?
Pode mudar isso no futuro, mas sim. Hoje sempre vai ter que ter
tem
um cara...
Ainda, né?
Tem que ter um olho.
No mínimo detalhe ali, ele ainda vai ter a necessidade. Né? A gente tem excelentes equipamentos hoje, basicamente automatizados, mas que depende de uma avaliação de alguém para falar, não, tá funcionando. Né?
Sim.
Então, isso... vai perdurar por algum tempo, mas igual o Wilson falou, pode ser que no futuro seja totalmente, às vezes, mais assertivo do que hoje.
Mas a gente foi, por exemplo, a gente foi em fábrica, praticamente todo automatizado, mesmo assim precisava do cara.
Precisa da pessoa.
A última que a gente foi mesmo, que era praticamente tudo automatizado, né?
Praticamente tudo automatizado.
Mas tinha que ter o QG lá, que era o cara que olhava a massa, que dava ponto. Ele praticamente não tinha, vamos colocar assim, não tinha um trabalho braçal, né? O negócio dele era mais olhar.
Não tinha, né? Isso é verdade.
Que é o contrário das empresas hoje.
É, que fazem muito braçal e depende da pessoa estar executando, né, aquela atividade com uma rotina que talvez ela não tenha nem condições de ser padrão. Porque cada hora ele vai fazer de um jeito e
pode prejudicar. Lembrando aqui que a gente, esses dias para trás, nós visitamos uma indústria que dependia 100% do QG, né, Silvio? E o QG fala, não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui não é, eu não faço. Sabe, que talvez seria algo que mudaria realmente o rendimento da mussarela, mas aí ele não faz.
Não, eu já cansei de entrar em indústria, cara. Eu acho que você já escutou isso demais também. Eu já cansei de entrar em indústria, o cara fala assim, cara, tem 30 anos que eu mexo com queijo, só a idade desse menino aí é a idade que eu mexo com queijo.
É.
Quem é ele pra entrar aqui, cara? Para falar o que eu tenho que fazer. Aí você vai olhar dentro do processo, os erros são, assim, são gravíssimos. Queijo que a gente está falando de média de 9.9, 10. E o cara aí, mas por que o seu queijo é 9.9, 10? Não, é característica da região que todo mundo faz assim. Amigo, não é que todo mundo faz assim, que você vai fazer igual. A mãe da gente falava isso quando a gente era pequeno. Você vai dizer, ah, todo mundo faz assim, mãe. Aí a mãe dele falava, né? Você não é igual a todo mundo, não. Só que o cara, na indústria dele...
Ele aceita.
Aceita isso, cara. Então, assim, é um negócio que eu acho que a gente tem que colocar na mente. Esse podcast que a gente faz, é caráter educativo.
Sim, claro.
Eu acho que eu sempre falo, sempre que eu tô com a Ed, a gente grava alguma coisa, eu sempre falo que é uma dor muito grande quando a gente vê uma indústria fechando.
É, péssimo.
Sim, sim, sim.
E sempre vai fechar por problema, na grande maioria, lá de dentro da indústria. Cara, você tem um problema na venda, você pode ter um cano, né? Um cara ter um prejuízo lá porque teve uma inadimplência. Você pode estar numa região que leite é caro, às vezes.
Sim.
Você pode ter um problema.
Mas
mesmo assim, por exemplo, eu conheço uma região, você conhece também, que tem leite caríssimo em Minas Gerais.
Sim.
E tem laticínio que está indo muito bem nessa região.
E vários, né?
Vários. Dois laticínios principais que estão indo muito bem. Um deles é até líder aqui de venda na capital. Mas fora isso, o negócio está no meio ali da cadeia.
É ali que ele pode fazer a diferença.
E aí a gente começou a falar, por que que tem muita gente, cara? Nós, acho que nós conversamos aqui antes da gente começar, a gente conversou sobre isso antes de começar a gravar. Por que que tem laticínios que o preço de venda do queijo é o preço de custo de outros?
É justamente por conta dessa situação que a gente está colocando aqui. Dentro dos três pilares que ele precisa cumprir, dois ele não executa de maneira correta, que são a parte dos ingredientes e do processo. Ele não consegue, ele pode ter até um custo da matéria-prima aceitável, mas lá dentro ele não consegue ser eficiente. A gente citou a quimosina, e ela é um dos fatores de maior transformação, de fato, para a melhoria, né, dessa eficiência. E não é raro você chegar num estabelecimento e o pessoal está usando aquilo que foi mais barato que apareceu lá.
É o mais comum. É o mais comum isso aí.
Infelizmente.
Eu já vi várias vezes. Eu já chego, a Marcela, já estou falando. Qual que você usa? Tal. Falo, não presto. Eu já
falo. É ruim da gente falar esse tipo de coisa, porque tem pessoas que não recebem bem.
Mas eu sou muito transparente, eu já falo na lata. Não presta.
Não, mas eu falo que assim, que a pessoa acha que a gente está vendendo.
Não tem interesse nenhum nisso, não. Assim,
não temos nenhum interesse em vender nada. A gente vende aquilo, né? Que a gente não é nem vender, a gente orienta a usar aquilo que a gente entende que traz o melhor resultado.
E de toda forma, também a gente não. Quando a gente. Você coloca lá nas suas consultorias, quando você coloca marca, você coloca no mínimo 3. Porque não é uma só única marca.
Não. E sempre aquelas que realmente têm o resultado adequado. Né? Não é porque é 3 só para falar que, não, ele não está falando de uma.
Não.
Não, é porque as 3 dão resultado. Se tem só 2, a gente vai falar só de 2. Uhum. Né? Então, assim.
Raramente tem só uma, né?
Raramente tem só uma. Raramente.
O mercado é grande, né?
É grande. A gente tem bons fornecedores de ingredientes, de equipamentos. Né, que é a outra parte ali que a gente estava falando da adequação do processo, são os equipamentos também.
Sim. E aí a gente falou, pontuou que a mussarela tem defeito de fetibilidade, né? E
derretimento.
Né? Outro problema também que a gente vê muito é ela, depois de embalada, já no comércio, ela estufar.
Estufar.
Acontece muito também.
Estufar, mofar. Quebrar.
São defeitos, né, que prejudicam também a questão da produtividade, porque são coisas que com certeza aconteceram lá posterior. Com relação a estufamento, na mussarela, quando a gente tem problema de estufamento, a primeira coisa que eu falo para o pessoal, o seu processo é muito deficiente. Porque mussarela estufar é uma deficiência gravíssima de processo.
É o erro básico.
Erro básico. Né? É claro que pode acontecer um estufamento que às vezes difere um pouco. A gente precisa separar estufamento.
Sim.
A gente tem estufamento precoce, que é um dos mais comuns, que é onde a mussarela vai estufar porque foi contaminado por um grupo de bactérias muito comum, que é coliformes.
Nós vamos fazer, aproveitar aqui, vamos fazer uma, vamos fazer um ao vivo aqui. Dá para pegar aqui, William? Eu recebi de um cliente aqui um problema, vou colocar, eu vou falar sobre o problema. Dá para pegar? Depois você põe. O cliente me mandou com esse problema aqui, ó.
Tá. Quebradiça.
Tá quebradiça. O que, que pode ser isso?
Quebradiça e com
a foto
tá
dela.
Apresentando até uma a trinca interna.
E ele ainda falou que ela tá dando um buraco interno, tá vendo?
Uhum. É. Esse aí, além da questão que a gente tava comentando.
E a massa até bonita, olha pra você ver.
Sim.
A solução dele é o Éden lá, né?
Mas o que, que pode ser esse defeito aqui?
O que que acontece? Quando aparecem umas informações assim, elas são poucas para a gente definir um diagnóstico. Não basta a gente ver o defeito acontecer, falar assim, é isso. Não,
entra no processo,
né? Tem que ir mais a fundo, né?
Sim.
Até porque para a gente não ser depois... falar uma coisa e falar, não era isso, é outra coisa. Porque tem várias causas. Então não adianta, por um vídeo, por uma foto, né, falar assim, é isso e pronto, acabou. Tem muitas situações que podem levar a isso. Né? Por exemplo, esse cliente, o que que ele está usando de fermento? O que que é o pH de filagem da massa?
Qual que é o ideal, o pH ideal de início e de final de uma filagem de uma massa?
Normalmente, né? Existe uma faixa aceitável que fica entre 101, 5.1 e 4.9.
Essa é o ideal?
Essa é uma faixa ideal. Normalmente, no Brasil, de norte a sul, consegue filar nessa faixa. Existem algumas regiões que a gente tem uma faixa pH um pouco mais extensa. Começa ali com 5.20 até 5. Mas isso
também
varia.
Quem tem um equipamento também ineficiente, o que eu vejo, eu vou te perguntar agora, eu estou afirmando, mas eu vou te perguntar. O que eu vejo, por exemplo, tem muita gente que tem um monobloco que é lento demais.
Uhum.
O cara produz um queijo mate de 6 mil litros, vai dar 600 quilos de massa, mas o monobloco dele era de 1.000 e que, na verdade, faz uns 500.
Uhum.
E aí, eu já vi alguns clientes falando assim, eu começo a filar com 5.3, para mim, uhum, o pH, na hora que eu terminar de filar, ele está com 4.9. É correto isso, nesse caso?
Não, não é correto.
Porque tem muita gente que não tem condição de trocar esse monobloco.
Sim,
eu estou te falando as situações que eu vejo.
Sim, sim. Não, e não é correto, mesmo ele não tem condição de trocar o equipamento, não é correto porque ele tem outra falha. Está vendo que ele não entende?
Sim.
Ele está falando isso porque ele não entende que ele tem outra falha, não é só o equipamento.
Uhum.
Muitas vezes o próprio fermento que ele está usando não é o adequado. Hoje em dia a gente tem fermentos que tem uma curva de acidificação que quando ela chega na faixa ideal de filagem, ela estabiliza
e para
um longo período.
Ah, é longo?
Longo. Isso aqui chega a ficar aí 3 horas na mesma faixa de pH ideal, para depois ela começar a cair de novo. É claro que se a gente deixar...
Então ele tem tempo perfeitamente de filar a massa.
Agora, isso depende do fermento. Se você usa um fermento que não está bem balanceado, a curva pode ser
direto,
não parar. Uhum. Aí, realmente, a hora que chega ali na faixa ideal de 5.10 até 4.9, ela já desceu em 20, 30 minutos e ele precisa de uma hora para filar.
E o contrário, quando o fermento trava e o pH não desce?
Aí, pode não ser o próprio fermento. Tem o efeito do fermento, né? Mas muitas vezes é porque a gente tem algumas situações que vão prejudicar a curva de fermentação, eliminando as bactérias. Por exemplo, bacteriófagos.
Você tem um treinamento só disso, né?
Tem. Que é uma das situações mais graves que a gente tem, em termos de mussarela.
Eu acho que a gente tem um e-book disso aí também, não tem?
Mussarela tem.
Pessoal, quem pode disponibilizar isso para o pessoal? Ó, quem quiser um e-book sobre bacteriófago para entender o que o Coelho está falando aqui, como é que faz, Marcelo?
Ué, comentar, né? Eu quero...
Comenta, eu quero. Aí você disponibiliza para a pessoa?
Aí eu entro em contato com vocês e envio.
Para uma automaçãozinha, não sei se
sim,
tem jeito.
Tem.
Uma automação, tem não?
Tem não?
Tem que enviar? Como é que a gente faz?
Isso, diretor.
Isso. O link aí ele baixa?
Eu
Aí, pessoal, ó. Quem tiver interesse. Vai colocar um link na descrição. É um material denso, né?
Porque é um bem negócio explicativo.
Mas que vai ajudar bastante.
Ajuda bastante.
Mas eu tô aqui para representar quem não conhece nada da produção, viu? Vou fazer uma pergunta aqui. Essa filagem. Eu sei que eu já vi dentro dos laticínios. Pega a massa, né, já cozida, uhum. Pica ela todinha. Vai me corrigindo se eu estiver errado. Aí vai derreter na água quente, derrete ela e fila, né? Esse filar, como que é? Esse filar é o derretimento dessa massa?
A gente não chama de derretimento porque não é um processo de derretimento.
Uhum.
É um processo que a gente chama de filar. Filar seria criar fibras mesmo, né? Em contato com a água, as fibras vão se alongando e você vai puxando e ela vai esticando.
Entendi.
Né? Então, assim, a gente não chama de derretimento porque o derretimento...
É o final do processo né? Processo.
Mas na filagem é realmente formar fibras mesmo e a massa ficar elástica.
Entendi.
Essa é uma transformação química que acontece na massa.
Que aí depende do pH para essa transformação.
Isso. O que acontece? Não é que depende do pH. A gente mede o pH para saber quando ela realmente aconteceu e ela está no auge.
Uhum. De todo jeito, você ainda fazer o teste
da filagem na água, com certeza, né? É o que vai acontecer. Por mais que a gente tenha controle de pH, é importante a gente fazer o teste manual. Muito importante. Né? E a associação do pH ideal com o teste mostrando a característica adequada é o melhor ponto de filagem.
Cara, e quem tem mussarela que passa do ponto? E especificamente o fermento? Porque tem que falar, a mussarela passa do ponto.
Bom, assim... Não especificamente o fermento, mas às vezes algum detalhe do processo que ele está falhando.
Contaminação pode fazer ela passar do ponto?
Pode abaixar muito o pH da massa. Né? Por exemplo, coliformes é uma bactéria que tem um comportamento muito parecido com a bactéria de fermento. Ela vai degradar a lactose e produzir ácido lático da mesma forma. A diferença é que ela produz gás carbônico. E as bactérias do fermento não produzem gás carbônico.
Aí fica mole, a mussarela fica mole.
A mussarela... No início, ela não chega a ficar mole, mas com pouco tempo de embalar, ela vai...
Isso aí é prejuízo, né?
Porque prejuízo.
Vai para o então, cliente.
Talvez, Marcela, hoje, assim, para a mussarela, o defeito mais grave seria a mussarela mole. Porque ela vai no mercado e ela não vai fatiar de forma alguma, nem como aquela que o Wilson mostrou aqui,
sim,
que está fatiando, mas está quebrando, ela não faz aquilo. Máquina ali, a fatiadora não consegue tirar a fatia dela. Sim. Então esse é um defeito gravíssimo da mussarela e que quando retorna, não tem o que fazer. Não tem solução para ela. Aí você vai criar alternativas de venda, mas que...
Vender mais barato.
Não é o correto, né?
O cara fala assim, não, mas eu vendo para uma pizzaria. Tá, o cara vai te pagar metade do preço.
Não paga, nem paga o custo, né?
Não, então não vale a pena.
Não cabe essa margem.
Sim. Por isso que eu falo que talvez seja o maior problema. Quando ela ainda está quebradiça e consegue fatiar, mas quebra a fatia, é um defeito gravíssimo, claro, mas ainda você ainda tem um mercado ainda que o pessoal ainda aceita. Dependendo do tipo de aplicação, ele vai fazer, às vezes, cubo, vai fazer, às vezes, ralar ela... Agora imagina, a mussarela mole, ela não rala, não fatia, não tem solução.
É prejuízo, porque prejuízo. Que queima a imagem do laticínio, né?
Muito.
Cara, vou comprar o produto dele não, porque não fatia,
é isso aí.
Né?
O principal fator de mussarela é você ter padrão de produto.
Sim.
Padrão. Se você não tem padrão de produto, cada dia está de um jeito, isso é uma grande dor dos compradores de queijo, porque eu escuto muito isso.
Isso.
E esse padrão vem desde quando a gente começou a conversar aqui sobre a padronização do leite. Uhum. Que eu ia até colocar, se fosse, cara, hoje você consegue padronização com 2.5, né, e usando, sim, alguns ingredientes. Mas eu ia te perguntar assim, o laticinista médio, o cara que está lá no tanque, ele ainda não evoluiu com a queijo mate, ele está fazendo mussarela, ele consegue fazer esse tipo de produto com 2.5 ou ele tem que seguir uma regra mais tradicional?
Não, talvez ele vai ter dificuldade para fazer com 2.5, porque... hoje não é simples simplesmente chegar pro fabricante e falar com ele, você vai padronizar seu leite 2.5 e vai fazer o processo igual, não é igual, Não vai ser assim. Né? Então, ele vai depender de ingredientes adequados. E aí, no caso de ingredientes, já tem uma limitação grande para pequenas indústrias. Porque alguns tipos de fermento hoje que a gente tem que proporcionar essa possibilidade, eles são fermentos congelados.
Ah, ele já tem que ter volume na compra.
O fermento congelado, ele está disponível para quem quiser comprar, mas tem que ter volume de compra. Até para você ter um equipamento específico para armazenar esse fermento, né, que é um ultra freezer. Ele fica congelado.
Fica menos 60, baixo.
Menos 60 graus.
Nossa!
Então não é qualquer freezer que ele vai conseguir estocar.
Sim.
Normalmente as empresas, elas deixam o freezer como comodato. Agora, uma coisa interessante. Eu estou falando isso desde que você queira comprar o fermento e a empresa deixar um freezer de comodato para você estocar. Você pode ir lá e comprar o freezer. É o ultra freezer, né?
Uhum.
Não é barato, mas é uma tecnologia excelente.
Mas, por exemplo, o cara que não tem acesso a esse fermento congelado, ele ainda usa o liofilizado.
Sim.
Qual que seria uma gordura ideal para ele trabalhar, uma faixa de gordura ideal para ele trabalhar com esse queijo, uhum, fermento liofilizado?
Em torno de 2,8, 2,9.
Aí ele vai continuar tendo um rendimento de 9,5?
Isso.
E
tendo uma mussarela que fatia bem, derrete bem. Uma coisa muito interessante, por isso que eu te falei que se a gente conversasse há 2 anos atrás, eu não falaria isso nunca com você. Porque eu já tive cliente que a gente tentou fazer com 2,8 há uns 2, 3 anos atrás e ficou ruim a mussarela. Ela ficou ressecada. Né? Mas isso é a tecnologia que vai mudando.
Sim.
Sim.
Né? Então, assim, há 2 anos atrás eu falaria 3 a 3,1%.
Tem muita gente que usa isso.
É? Ainda usa isso. A gente mesmo, quem acompanha a gente há muito tempo, pode ver que tem vídeo nosso falando isso.
Sim, que era assim, né?
Era assim. Aqui, tá, era assim. Assim. Então, sim, isso é importante deixar claro para o pessoal. A tecnologia muda tanto, nós mesmos, e é claro, a gente está aqui é para isso, entender a tecnologia e aplicar. A gente vai mudar sempre que for necessário para que
sempre vão vir novas tecnologias.
Resultados.
O que a gente está falando hoje não é o que a gente vai falar amanhã.
Não é. Isso aí é certeza.
A gente acompanha,
que é uma coisa que hoje vai funcionar, mas se amanhã tiver algo melhor, com certeza a gente vai estar comentando aqui e vai estar trazendo para os clientes também.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Gosto amargo em queijo, em geral, o que pode ser?
Hoje em dia, esse tipo de problema, ele diminuiu muito.
Sim.
Por mais que o pessoal fale, meu queijo está com sabor amargo e tudo, às vezes não é nem a realidade.
Sabe onde eu vejo muito gosto amargo em queijo? Eu sou um consumidor nato de Minas Padrão.
Sim.
Eu adoro Minas Padrão, cara.
Uhum.
E eu já peguei muito queijo com gosto amargo. Uhum. A mussarela não vejo tanto.
Sim.
Mas o mesmo padrão eu vejo.
E a mussarela tem uma explicação lógica para isso. Né? O tipo de processo que a gente usa na mussarela não permite que tenha esse desenvolvimento de sabor amargo nos queijos.
Uhum. Né?
Mas o Minas Padrão está mais suscetível a ter esse tipo de defeito. Né? Uhum. É claro que esse defeito tem várias causas, mas hoje, uma das causas que a gente tem que eliminar... Uma das causas que a gente tem que eliminar e falar assim, não, isso não é possível mais, é falar que é o coagulante que está provocando sabor amargo.
Isso já é descartado.
Hoje a gente não tem. E por quê? Por conta daquilo que a gente conversou no início do podcast aqui, que é a especificidade do coagulante. Quando eu falei com vocês que o coalho não tinha especificidade, ele quebra a cadeia de proteína ali no local certo, só que ele quebra em outros pontos. Esses outros pontos, que são compostos aromáticos ali e provocam sabor amargo, hoje basicamente não existe, principalmente nas quimiosinas de terceira geração, que é mais específico, então ela quebra menos nos pontos errados, ela quebra só no lugar certo ali. Claro, ela ainda quebra em outros pontos, mas é muito menor do que o coalho, quando a gente comparado com o coalho.
Uhum.
E antigamente, a gente tinha muito esse problema por conta disso, o coagulante que a gente usava... ou coalho, você tinha que, inclusive, reduzir a quantidade recomendada pelo fabricante para não ter desenvolvimento de sabor amargo.
E tinha umas marcas também muito ruins que causavam esse gosto amargo.
Você só colocava lá e já...
já dava certeza.
O queijo não serve, mas o amargo ia vir. Então, assim, isso diminuiu muito. Só que hoje, existe também uma situação que mudou ao longo do tempo. Né? Antes a gente tinha leite produzido e ele era transportado em latão, em temperatura ambiente, e todo mundo reclamava, falava que o leite era ruim. Tinha os defeitos, mas ele não tinha problema de sabor amargo. Porque hoje, as bactérias que desenvolvem no leite sob refrigeração, elas tendem a produzir compostos sabor amargo no leite.
Ah, tá.
A consequência é que quando você vai fazer o queijo, já transferiu para o queijo. Porque esses compostos... Ah, mas eu pasteurizo o leite. Não tem problema, a pasteurização não é suficiente para eliminar esses compostos. Eles vão ser transferidos para a massa, consequentemente vão estar no queijo. Então, assim, hoje, basicamente, esse é a maior fonte de problema de queijo amargo, é a matéria-prima.
Mas então, esses minas padrão que eu comprei, que deu o salário, pode ser a matéria-prima. Então.
Pode ser a matéria-prima.
E esses minas padrão que eu comprei, alguns, são de marcas boas. Eu gosto do queijo. Só que alguns vieram com o gosto amargo.
E é uma situação que é difícil para a empresa identificar.
Mas
não
tem solução nisso aí?
Todos os dias que vai aparecer esse gosto.
Na verdade, assim, esse tipo de bactéria, né? Ah, você fala no queijo?
É, no queijo.
Assim, não, depois de produzido, leva um tempo também. Ele não vai ser, por mais que seja transferido da matéria-prima para o queijo, né? Não vai ser, produzir o queijo hoje, amanhã já está de sabor amargo. Normalmente, queijo tipo Minas Padrão vai levar aí em torno de 15, 20 dias depois que ele foi comercializado. Lembrando que o queijo, ele é a data de fabricação dele é o último dia da maturação.
Ele vai maturar.
Minas Padrão, por exemplo.
Vamos falar que é um queijo de 40 dias.
Em torno dos 40 dias do dia da fabricação ao consumo. Quando existe essa situação, ele já vai manifestar esse defeito.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o defeito é no queijo? No leite, na matéria-prima. Qual que é a solução?
Solução. Aí tem um detalhe, Marcelo, importante. Muitas empresas hoje falham com relação à coleta do leite a granel. E elas entendem que não tem problema.
Você fala o tempo.
Tempo de coleta.
A maioria. 4 dias.
Gente, a legislação fala 48 horas, 2 dias. A gente está cansado de ver empresas coletando com 4, com 5, com 6, com 7 dias.
Já vi com 6.
Tem casos com 7.
Você fala que ficou 6 dias lá
no
tanque.
Produtor.
Não, que leite é isso,
parado,
gente.
Produtor. É um absurdo. Mas
existe. Porque o que acontece? Aí, assim...
Logística, né?
Logística.
É caso logística.
O cara vai com um caminhão de 5 mil litros numa região que é 100 quilômetros de distância. Sim. Eu estou num caso que eu já vi. Se ele for com um caminhão de 5 mil litros para pegar 48 horas, ele vai trazer 2 mil litros. Só que se ele for com 4 dias, ele vai trazer com 5 mil litros. Vai trazer 5 mil litros. Então, ele baixa no frete.
Uhum.
Só que é uma matéria-prima de qualidade ruim.
Mas é o que o Wilson fala, muitos, acredito que você também, é investir nos produtores. Eu falo para aumentar a quantidade de leite.
Eu falo trabalho de campo.
Qualidade.
Porque tem muito produtor, grande maioria, que não tem uma matéria-prima de qualidade por falta de conhecimento e não tem uma assistência técnica adequada no campo.
É isso aí. E esse talvez seja um dos gargalos das indústrias hoje, que elas entendem só como custo. Isso é a verdade. A maioria delas, você falar, precisa melhorar a qualidade do leite. Ah, mas isso aí, o produtor ele só quer saber de receber mais e tal. Aí aceita a matéria-prima do jeito que ela chega e muitas vezes nessa condição. E muitas vezes não é só... Não tem essa necessidade de custo adicional para a empresa. Isso vai reverter em resultado.
Sim.
Muitas vezes ele fala, mas eu vou ter que pagar o leite 10 centavos a mais. Mas você já calculou o que foi a melhoria da qualidade desse leite? Qual que foi o seu resultado na fabricação?
Poucas empresas estão pagando por qualidade, né? As grandes empresas.
E o que acontece? Por que a maioria das empresas, quando a gente fala assim, esse cara não sabe a dificuldade que é lá no campo? É porque ele não tem número. Ele não sabe o que acontece se o leite dele melhorar. Às vezes ele está... E tem casos gravíssimos. A gente fala, eu estou falando aqui especificamente CPP, né, que é a bactéria que causa ali o amargo, as bactérias, né, psicotróficas. Mas a gente tem outras situações. Tem, por exemplo, perda de proteína por conta de CPP, de CCS, porque essas bactérias elas vão quebrando a proteína. CPP. Aí quando ela chega no tanque de fabricação, ela já está degradada.
CPP?
É contagem padrão em placas. Ah. É a contagem de bactérias total no leite.
Entendi. Que vai, que basta que é na análise quando isso, o leite análise. Chega.
Isso. É, assim, a gente não consegue fazer especificamente todos os leites que chegam, né? Porque é uma análise mais... É microbiológica, então...
Demanda tem...
Ela vai para o laboratório terceirizado, né?
É, hoje a gente encaminha até para laboratórios da RBQE para fazer CPP. Dá para fazer interno, mas demora. Ah, depende da tecnologia. Mais uma vez, a tecnologia. A gente tem equipamento hoje, né? É, citometria de fluxo, que faz imediato. Mas é um equipamento de custo muito elevado. Então, a maioria das empresas nem tem esse tipo de equipamento nos laboratórios de rotina. Uhum. Prefere mandar para o laboratório terceirizado. No caso da RBQE, são só os laboratórios autorizados pelo governo, né, no Ministério da Agricultura. Inclusive, são poucos, né? No Brasil, se não me engano, tem, eu acho que 7.
Minas Gerais é quem faz.
Minas Gerais é o FMG. E a Embrapa também fazia, lá em Juiz de Fora. Hoje já nem faz mais. É só o FMG. Né? E assim, tem estado que nem tem, estados do Nordeste, por exemplo.
Todo jeito isso é obrigatório hoje.
Isso,
né?
É obrigatório. Pelo menos uma vez por mês tem que fazer a análise de todos os produtores para definir. Só que ali faz a análise de CPP, contagem padrão em placas total. As bactérias específicas que eu estou falando, elas estão englobadas na CPP, mas elas são a parte, elas são as bactérias psicotróficas. Elas que causam essa alteração grave e que. Muitas vezes a gente não consegue mensurar.
Isso aí estaria ligado direto com o quê? O que, que no campo pode ser feito para a gente minimizar esse efeito?
Por isso que eu te falo, isso que não é problema de custo. Isso é organização, limpeza. Uhum. E falar que fica caro limpar é mentira, porque nunca fez ou não faz
direito. É limpeza.
É limpeza.
Então o próprio Lucinho poderia dar orientação para o cara fazer de uma maneira correta.
É por isso que eu falo, não é um custo. Né? E isso é claro, laticínios que a gente tem grandes exemplos, o laticínio que eu estava agora tem exemplo lá, né? Ontem eu estava lá, a gente tem exemplo de produtor que foi orientado e recebeu informação técnica suficiente e o resultado dele é nítido, saiu de um número elevadíssimo de CPP para um número melhor do que o padrão. Simplesmente com orientação.
E automaticamente o laticínio teve um leite qualidade melhor, rendimento
melhor. Então, assim, e isso fica claro. Tem possibilidade? Tem. Mas as empresas enxergam como dificuldade e custo.
Sim.
Né? Infelizmente, elas talvez não tenham um número para falar assim, eu melhorei, eu fiz a assistência técnica adequada para o produtor está contribuindo, o leite dele melhorou a qualidade, o meu resultado foi melhor. Como ele não consegue chegar, meu resultado foi melhor? Ah, não, isso aqui é só custo.
E volta naquela questão de gestão, né? Tudo circula gestão.
Sim.
Então, sempre que o Wilson fala nas visitas, né, que a gente faz, processo, gestão e cultura.
Sim,
né?
Sim.
Tudo volta para um resultado positivo.
A empresa que não tem gestão, ela não tem dados, ela tá indo para o buraco.
Perdida, né? Tá, como se diz, a deriva, né?
Você já não está no buraco. Passos largos.
Vamos mudar um pouco aqui. Vou te fazer outros tipos de questionamento agora sobre equipamento.
Sim.
Você falou uma parte e tal.
Uhum.
Quais são os principais defeitos que você vê com relação ao equipamento?
Uhum.
De um modo geral, e se você quiser especificar para o mussarela que vai ter mais etapas de processo,
sim.
Quais são os principais defeitos que você vê aí nos suas andanças?
Os principais, né? São equipamentos assim... talvez construídos sem qualquer tipo de projeto ou conhecimento técnico de produção.
Cara, um parênteses. Isso aqui que eu estou falando é o seguinte. Eu vejo demais isso. É o seguinte. O cara que trabalhava numa empresa grande, que fabrica bons equipamentos, ele sai de lá e monta dele, sem projeto nenhum. Sem um engenheiro, sem um engenharia, sem nada. Tenta copiar o equipamento e faz uma cópia mal feita. O Eder vai citar um caso aqui depois, mas vamos, que a gente compartilhou disso aí, a gente estava junto.
Recentemente.
Uhum.
Mas esse é o maior problema, porque o equipamento, ele foi talvez projetado, nem projeto teve, na verdade, ele foi construído imaginando uma coca, igual o Wilson falou, mal feita, mas não se atentou aos mínimos detalhes. Eu vou falar, por exemplo, de uma monobloco. eu já tive situações de ver o pessoal, equipamentos construídos sem total conexão com a realidade do processo. Né? Quando a gente está fazendo a filagem, a gente tem normalmente monobloco, né? Tem duas roscas sem fim e elas precisam se cruzar para que a massa tenha um fechamento adequado.
Sim.
Eu já visitei um estabelecimento que tinha um equipamento. Não dá nem para saber que marca que é. Eu acho que nem existe marca. O cara fez de qualquer jeito lá. As roscas sem fim não se encontravam. Elas giravam sozinhas. E aí, quando a mussarela chegava lá no final, ela não tinha uma pressão suficiente para unir. O que estava acontecendo? O cliente tinha mais ou menos o defeito da foto que você mostrou. Toda a mussarela saía com um buraco no meio.
Uhum.
E não tinha o que fazer. O cara...
Nesse caso aqui, pode ser monobloco?
Pode ser também. Pode ser também. Falha no monobloco também. Por isso que e normalmente, quando é a falha no monobloco, esse buraco que a gente fala, ele é até maior. Ele não é uma trinca, né? Ele fica um espaço aberto.
Uhum.
A massa não teve compressão suficiente para, né, durante a filagem, ela unir e formar um bloco só. Esse equipamento foi tão mal feito que chegou a esse absurdo e toda a mussarela que saía com esse defeito. Aí o cliente tentou, eu não conhecia, ele me ligou, eu conversei com ele sobre algumas coisas, falei que era para diminuir a velocidade, para ver se a gente tinha mais tempo para pressionar, não resolveu. Quando eu fui no cliente, eu falei com ele, não resolve, aqui a gente não tem solução. Ah, mas... Ele achou ruim, mas foi a verdade. Ele comprou um equipamento que não atende.
Equipamento novo?
Era novo. E o problema é que ele estava numa moldadeira manual, ele puxava, fazia bem, mussarela boa, qualidade e tudo. Nunca teve esse defeito. Comprou um equipamento para melhorar e o equipamento trouxe problema.
Mas comprou de uma marca inferior, provavelmente mais barato.
O barato que sai caro, né?
O barato que sai caro. Não funcionou, o equipamento não funcionou. Ele, infelizmente, não conseguiu fazer o uso do equipamento. É um equipamento que não atendeu.
E no caso de queijo mate e tanque de fabricação?
O tanque é mais simples, né? Talvez, assim, o defeito...
Não tem tanta interferência.
Mas tem interferência, talvez, no tanque, talvez a gente tenha maiores problemas relacionados à transferência de calor. A área de transferência de calor...
No caso do tanque.
Do tanque. Né? Ela...
Porque tem o meia cano e o camisa dupla, né?
Sim.
Esse, no caso, vai dar essa interferência.
O meia cana mesmo é camisa e camisa inteira, né? Quando você tem pouca transferência de calor ali, você exige muita agitação. E dependendo do tipo de queijo, quanto mais agitar, mais velocidade agitar, piores vão ser os resultados. Vai ter defeitos mesmo, né? Provocando massa ressecada. Perda de rendimento. Então, no tanque, basicamente, é isso. É claro que influencia lira, né? Lira com fio, às vezes um fio muito grosso na lira, tudo isso vai trazer enorme prejuízo quando a gente faz no tanque. Agora, na queijomate, a gente tem algumas situações que eu considero ainda mais graves ainda. Queijomate é um equipamento que hoje está muito difundido, mas também você tem péssimos equipamentos no mercado.
Muita cópia mal feita.
Cópia péssima, péssima, péssima. E vai desde aquecimento, de não promover um aquecimento uniforme no equipamento. Então você começa a aquecer, a lateral direita está quente, a lateral esquerda está fria. Então, ou seja, não tem uma distribuição uniforme de aquecimento. Isso prejudica demais, por mais que ela está em movimento, né? Mas prejudica. Porque se você tem um aquecimento contínuo,
quanto mais precisão você tiver,
melhor. Então, assim, uma situação grave. Outra situação, muito desconhecimento sobre espaçamento da lira. Às vezes você pega queijo mate lá com lira com menos de um dedo de espaçamento. Então, assim, daria para produzir um parmesão de excelente qualidade e uma mussarela que vai te trazer muito prejuízo.
Tem um espaçamento médio onde ele pode usar tanto para mussarela quanto para parmesão?
Tem. Normalmente, o espaçamento é entre 3 e 4 centímetros.
É o ideal.
O ideal. Porque você consegue fazer uma série de queijos sem prejudicar nenhum. Né? Quando você tem um espaçamento muito curto, você consegue produzir queijos, por exemplo, de massa de grão menor, né? Tipo parmesão, tropical. consegue fazer esse queijo. Mas você vai fazer uma mussarela, você já começa perdendo. Começou a cortar, já perdendo rendimento. E às vezes com espaçamento muito grande. Não vai ser possível você fazer um queijo parmesão. Por mais que você vai ter que agitar muito, vai perder muito com isso, né? Perder rendimento mesmo. E não vai conseguir fazer um parmesão de boa qualidade.
Deixa eu te fazer uma dúvida. Isso é uma dúvida minha. Você acha que tem diferença de rendimento entre... Vamos colocar uma queijo mate de qualidade. Mas uma queijo mate de 10 mil litros para uma queijo mate de 5 mil litros?
O que que acontece? Não pode ter. Uhum. Mas na prática pode acontecer. Aí já é operação. Desde que as duas sejam da mesma marca, é operação. Agora, marca diferente, agora a gente falou, pode acontecer as falhas de projeto, que às vezes nem tem. Mas dentro da mesma marca, que normalmente o equipamento tem um projeto, né, e ele foi estudado para obter o melhor resultado, independente do volume, né, o equipamento foi feito para 5, tem que te dar o mesmo resultado de 10. Né. Agora, quando acontece, e eu estou falando que na prática eu já vi esse tipo de coisa, inclusive ao ponto da empresa falar assim, eu vou ter que devolver essa queijomate para pegar a outra que é menor, porque a outra é melhor. Deu melhor resultado. Né? Mas aí, o que que acontece? Aí era equipamento, nesse caso era equipamento. A distribuição de calor do equipamento era diferente. Você percebia claramente que a queijomate de 5 mil litros, você conseguia distribuir calor em todo o equipamento uniforme. Então, o aquecimento certinho. Na de 10, o equipamento às vezes... fazia até dava para a gente perceber que existia um problema, porque o equipamento tinha abria o injetor de vapor, você não conseguia ficar perto do equipamento, de tanto barulho que fazia. Assim, então, com certeza, o injetor foi instalado de forma incorreta, e era da mesma marca. Nesse caso, era da mesma marca.
Sim.
É projeto errado do equipamento.
Tem uma forma do dono do Latino avaliar se o equipamento é um equipamento bom ou não antes de comprar? Porque, cara, os caras olham muito o preço, cara. Olha, e tem diferença. Uma queijo mate, vou falar um número aqui, eu não sei preço de queijo mate hoje, mas vamos colocar, se é uma queijo mate boa, 300 mil.
Uhum.
Aí o cara oferece uma queijo mate da mesmo volume por 150.
150.
Entendeu?
E é justamente isso.
Aí como que o cara que está assistindo a gente, ele consegue avaliar isso?
Foi isso, eu te falo que assim, ó, simplesmente porque o cara vai pegar o equipamento, olhar o equipamento e ele vai conseguir achar essa informação, ele não vai.
É um negócio de referência, né?
Referência. Só que a referência, eu falo que assim, não liga para o fulano e pergunta, o queijo mate é bom ou é ruim? Não é só isso. Vai lá, conheça. Porque muitas vezes quem vai te passar a informação não sabe dessa informação.
É o queijo, né? É o queijo que é importante conversar. Né?
Você tem que conversar com quem está fazendo.
Você vai extrair a maior
informação. Porque muitas vezes a informação de simplesmente ligar, né? É boa o queijo, mas o cara nem sabe. Ele sabe que ela dá queijo. Ele vai falar, não, é boa.
Sabe os queijos dela.
Então assim, isso não é referência. A referência, o ideal é conhecer o equipamento. E eu falo sempre pro pessoal, pega a referência, vai no cliente. E isso hoje tem muita abertura, cara, né? Inclusive as próprias empresas fabricantes, elas entendem hoje que a melhor referência dela é essa. Então ela tem aqueles clientes que ela sabe,
eu vou levar
porque lá o cara vai saber que o equipamento funciona direito. Né? E também não adianta falar assim, não, eu vou levar porque o cara vai mentir. Não é que vai mentir. É que o cara vai mostrar a realidade.
Não tem como mentir, né?
Não tem como, ele vai saber.
Ajustado.
Então, assim, talvez a melhor forma seria essa. Porque não existe uma fórmula mágica de, eu vou saber que esse equipamento vai funcionar ou não vai. Né? Infelizmente, tem situações de equipamento da mesma empresa, quando são empresas que não têm projeto, às vezes em um local foi feito um equipamento eficiente, você vai comprar um equipamento do mesmo fornecedor e ele não vai ser.
Mas aí a empresa também tem empresa também que entra em dificuldade e acaba caindo na qualidade do equipamento. Recentemente aí eu tive notícia de uma empresa que tinha um equipamento sensacional e começou a cair a qualidade, então isso é um problema.
Por isso que a referência se torna mais importante, e desde que ela não seja também só uma, né?
E os principais defeitos de mussarela causados pelo monobloco?
monobloco.
Eu vou explicar o Marcelo, que eu vou no banheiro aqui rapidinho.
Esse é um, uma das situações que a gente, inclusive, conversou aqui. O Wilson mostrou aquela foto.
Sim.
Aquilo é um defeito de monobloco. Com certeza o monobloco ali está com problema, né, no fechamento da massa. E o mais interessante, recentemente eu recebi uma ligação de um cliente querendo entender uma situação dessa. A mussarela dele não fecha.
Uhum.
Só que as roscas são adequadas, a velocidade estava adequada, tudo teoricamente tudo, certo. Tudo teoricamente certo. Na prática, o que estava acontecendo? Um detalhe pequeno, mas quando a massa é pressionada, ela sobe até ir para o cilindro para encher e depois moldar e descer. Só que ali naquele cilindro tem um orifício para passar da massa.
Sim.
E ele não pode ser muito largo, porque senão não dá pressão e ela não fecha. Que era o caso dele. O orifício estava com uma espessura muito maior. E o que aconteceu? O equipamento dele é bom, tem projeto e tudo. Só que chegou lá e eles acharam que estava demorando muito. Eles aumentaram.
Ele, o próprio pessoal da produção?
Da fábrica.
Ah, meu Deus.
Porque
tem um motivo de ser.
Porque aí eles aumentaram, falaram, não, agora está dando. 1.000 quilos/hora. Aí está funcionando.
Não adianta. Porque quer alterar o projeto...
Que foi pensado. E esse é um equipamento bom, que existe projeto dele.
Uhum.
Né? Eu conheço os equipamentos, é de muito boa qualidade. E você falou, foi pensado.
Sim.
O orifício lá, se ele tinha, por exemplo, eu nem me lembro quanto que foi que tinha, mas eles aumentaram em torno de 0,5 centímetro.
Que já é muito.
É muito, porque é 0,5 centímetro ali que permitiu a mussarela passar sem nenhuma pressão. Então, ela não conseguia fechar.
E aí subia. Só que aí, isso é algo que a gente vê na hora, é visível?
É visível na hora?
É
visível. Só que é visível em termos. Porque o que acontece na prática é que o produto vai entrar na forma.
Sim.
E você não vai ver nenhum tipo de defeito. Só que se você pegasse aquela peça, em vez de colocar na forma, cortasse, você ia perceber que ela não tinha fechado.
Entendi.
Aí ela estava com orifício. Uma trinca interna, um buraco mesmo, não é nem trinca, né? E foi provocado justamente porque o equipamento estava todo correto, mas o cliente entendeu que ele poderia alterar o equipamento para ser mais eficiente.
A gambiarra.
Na ideia do pessoal, isso seria, não seria nem uma gambiarra, para ele seria
a solução.
Uma alternativa de melhoria, de... mais eficiência do equipamento.
Sim.
E na prática eles criaram um problema. Mais eficiente com certeza ele foi, conseguiu mais quilos de mussarela por hora, né, moldar, só que provocou esse tipo de defeito.
Esse defeito.
Vamos passando esses processos, vamos na parte de salga. Salga, sim. Os principais defeitos na salmoura.
Na salmoura. O que acontece, né? O pessoal tem uma ideia de que salga é só para ter um sabor salgado do queijo. E não é. Não é. O sal tem uma função importantíssima no processo de fabricação de queijos, de maneira geral. E na mussarela ele tem uma importância talvez ainda maior do que nos outros. Bom, depende. Ele é importante em todos os queijos. E não só para dar sabor, mas para controlar algumas reações bioquímicas que acontecem no queijo. E no caso da mussarela, a função base mesmo do sal, além do sabor, lógico, é ela controlar a proteose primária. Proteose seria a quebra da proteína, né, por enzimas produzidas ali pelo fermento, pela ação do fermento, né, pela ação do coagulante que está usando. E o sal, ele inibe essa quebra, essa proteose, né? E o que que provoca, o que que a proteose provoca de defeito se a gente não controlar ela? A gente produz uma mussarela de muito boa qualidade, firme, dentro do padrão aceitável, só que com menos de 10 dias, 20 dias, a mussarela já está mole. Isso é excesso de proteose. né? Quebrou a proteína tanto que ela perdeu a estrutura completamente, ficou mole a mussarela. Então, assim, o sal, ele tem uma função de inibir essa proteólise primária. E essa proteólise primária, no caso da mussarela, ela provém principalmente dos resíduos do coagulante. Ah, mas você não falou que de terceira geração é específico? É específico. Não quer dizer que a gente elimina ou eliminar ele completamente.
100%, né?
Ele vai diminuir essa ocorrência. Mas no queijo a gente ainda tem resíduos daquela quimosina. Mesmo que de terceira geração, mais específica, ela ainda continua atuando no queijo. Então a gente precisa ter uma forma de inibir. É, a primeira forma de inibir, diminuir a temperatura, resfriamento. Por isso que o resfriamento da mussarela é tão importante. E logo depois, a gente ter a salga, porque o sal também vai ser um inibidor desse processo. A consequência disso é que realmente a gente vai ter uma mussarela que vai ter a vida útil prolongada por muito tempo. A vida de prateleira, na verdade, né? Sim. Prolongada por um período maior. Então, ele tem essa função importante. Em outros queijos, às vezes, ele controla até a maturação, que é proteólise também. Proteólise, lipólise, né? Glicólise, que são a maturação. A gente tem outros processos bioquímicos acontecendo além da proteólise. E o sal continua sendo um controlador desses processos. Então, ele tem importância.
Você falou teor de sal adequado.
Teor de sal adequado.
E qual é a faixa ideal para um queijo mussarela?
A mussarela, ela vai ficar ali na faixa de 1,2% a 1,5%.
E como que ele controla isso na salmoura?
Aí, por tempo. A forma mais simples é tempo. É claro, se ele não analisar, ele não vai saber. Mas, normalmente, quando tem um teor de sal aceitável no queijo, né, não está exagerado e nem pouco, a pessoa consegue perceber. Né, porque ela, totalmente sem sal, né, o sabor já deixa claro... Sim. A ineficiência do sal. E em pequenas quantidades, eu estou falando de 1,2, né, já é suficiente para você ter a inibição e ter o sabor.
Mas na prática, qual seria a concentração de sal na salmoura e qual seria o tempo ideal para um queijo de mussarela de uma média de 4 quilos?
4 quilos, né? A barra normalmente 4 quilos. Claro que esse teor varia de uma empresa para outra, porque cada uma quer um teor.
Até de região também.
Até de região.
Até geralmente é mais acentuado.
Gosta, isso, não recomendo nunca abaixo de 1%. O ideal, de 1,2 a 1,5, é o ideal. Abaixo de 1%, a gente começa a ter problemas com aquilo que a gente comentou aqui agora, a proteólise primária.
Sim.
Mas na salmoura, ela vai ter uma concentração ali de 20 a 22 graus Balmer. Que é a forma de medir a concentração mais simples que existe.
Que é um aparelhinho simples.
Um aerômetro de Balmer, né? Vai mergulhar ali numa amostra da salmoura, agitada, né? Tem que agitar ela para fazer a análise e entender ali o deslocamento ali do líquido para saber qual a concentração. Entre 20 e 22, uma salmoura nessa condição, uma barra de 4 quilos, ela pode ficar em torno de 18 a 20 horas e ter um resultado dentro dessa faixa, entre 1,2 e 1,5.
E como que é feita a reposição de sal dessa salmoura? Qual que é o ideal?
Olha que legal, eu respondi uma pergunta de um cliente nosso hoje, exatamente a mesma coisa. Como que eu faço a reposição? Porque assim, ó, ele vai medir o teor de sal lá com o aerômetro, está com 20 graus Balmer. Mas quanto de sal que eu coloco para chegar em 22 graus Balmer? Aí a gente já precisa fazer alguns cálculos matemáticos. A gente precisa transformar isso em porcentagem, graus Balmer em porcentagem, para facilitar o cálculo, né? Porque não dá para fazer por graus Balmer. Então, se você vai pegar o resultado lido ali, né, da concentração, deu 20 graus Balmer, vai dividir por 0,9, é uma constante. Dividiu por 0,9, você vai ter mais ou menos 22,2%. Isso é a quantidade de sal, porcentagem de sal que está presente. Ah, mas eu quero fazer ela com 22%, 22 graus Balmer. Vai pegar 22, dividir por 0,9, vai dar 24,4. Então, 22,2 por 24,4, 2,2. 2,2% de sal que ele tem que recompor. Mas sobre qual volume? O volume de água que ele tem no tanque de salmoura. Então, você tem lá 1.000 litros, é 2,20% de 1.000 litros que ele vai repor de sal naquela salmoura. Esse é um cálculo, depois é bom até a gente colocar ali para...
É para a vida falando grego, né?
Nosso editor.
O pessoal entender.
Nosso editor vai colocar.
É, porque fica fácil do pessoal fazer a correção exatamente como deve ser feito. E uma coisa interessante é que eu cheguei num laticínio e o pessoal falou comigo assim, ah, não, mas eu não consigo manter essa salmoura. Todo dia que eu vou analisar ela está com concentração mais baixa do que eu fiz. Eu falei, é uma lógica, né?
Você põe tá o queijo. E o queijo está puxando sal.
Ele tem que fazer isso. Ele entendia que a salmoura tinha que ter uma concentração fixa e o queijo ia entrar e sair salgado, mas não podia perder a concentração. Mas olha o pensamento. Ele entendia que tinha que ser fixo. Né? Eu coloquei com 22, tem que dar 22 quando eu, toda tira. Vez que eu analisar. Não, isso não está correto. Por isso que é uma faixa, né? 20 a 22.
E também o queijo vai puxar o sal.
É natural. O queijo vai sair, né? O soro, inclusive alguns componentes, gordura, quando o processo foi feito de maneira inadequada, aí você começa a ver aquela salmoura cheia de gordura, erro no processo. Né? Só que vai sair aquele soro, aquela gordura e vai penetrar sal. Então vai diminuir a concentração na salmoura, né? Mas ele entendia que não, que tinha que ficar fixo o valor ali. Né? É um entendimento errado,
e deve
mas
ser
importante.
A dúvida de muita gente, viu?
Eu não achei, quando eu conversei com ele, eu não entendi que era uma coisa idiota. Eu entendi que ele queria padrão, ele quer, e é uma empresa, né? Uma pessoa que controla lá, que é dedicada. Ele queria ficar sempre naquele padrão, mas ele não entendeu que tem que penetrar sal e por isso a concentração ia diminuir.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. A gente agradece, Éder, por ter parado aqui um pouquinho na nossa sede para conversar um pouco, bater esse papo com a gente.
Isso é muito bom, né? E as informações que a gente trouxe aqui hoje eu acho que é muito relevante.
Sim.
Quem realmente quer fazer aquilo que a gente falou no início, tá atualizado sobre queijos, sobre como produzir e tudo, esse conteúdo é relevante para ele.
Sim, sim.
Então, para mim também é um prazer a gente poder fazer esse tipo de coisa. E bora para muitos, né?
Bora. Então, é isso. Continua acompanhando a gente aqui lá no Instagram e aqui também no YouTube. O Éder vai voltar para a gente conversar um pouquinho mais sobre todos os processos aí dentro da indústria, que eu sei que é dor de muitos, muito, muito mesmo, laticinista, e que, com certeza, esse episódio vai ajudar e os próximos também.
Pessoal, coloca nos comentários do qual o próximo episódio se vocês querem que a gente faça. Qual que é a maior dor de vocês aí no laticínio que a gente vai trazer? O tema que tiver mais comentário, a gente vai trazer para o próximo episódio.
Ótimo.
Para tentar ajudar vocês, que é o grande intuito nosso.
É isso aí.
Só que a gente precisa entender do pessoal qual que é essa dor atual. Né? E para a gente dar a sequência. Então, do mais votado em diante, a gente vai disponibilizando novos episódios para trazer isso aí para vocês.
Beleza. E o link do e-book lá que você falou, do bacteriófago.
Bacteriófagos.
Isso. Vai estar aqui, tá? Na descrição desse vídeo. E se você assistiu até aqui, pega ele lá.
Só consegue baixar quem curtir. Quem não curtir não consegue baixar.
Escrever, né? Curtir, escrever e comentar também.
Não consegue baixar.
E também se não tiver curtida, comentário e inscrição, o Éder não volta.
Tem muita gente que acompanha a gente e não é inscrito, né, Marcelo? Tem que ajudar a gente, né?
Então é isso,
Éder,
então.
Muito obrigado mais uma vez. Não é o primeiro, né, que a gente grava. Muito obrigado, muito esclarecedor. O Éder está voltando à viagem, disponibilizou o tempo dele para gravar isso aqui, muito corrido, a nossa vida, né? Então,
demais.
O tempo é precioso, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente. E
ótimo.
Vamos gravar mais, vamos trazer mais esse conhecimento, que é precioso.
Precioso.
Porque isso. Tem muita gente, de fato, em situação ruim, porque não tem o conhecimento que a gente pode colocar aqui.
É isso.
É isso aí.
Te vejo no próximo episódio.